São 5 horas e 13 minutos. Nós conversamos na Band News FM Espírito Santo agora com a Raíssa Arruda, que é doutoranda em biotecnologia na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui na UFES. Fala sobre um projeto dela, uma pesquisa dela, a criação de um sensor que identifica a compatibilidade antes de transplantes de órgão. Raíssa, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Olá, boa tarde.
Raíssa, vamos falar um pouquinho então sobre tudo isso que você vem desenvolvendo, né, seus estudos. Teve um prêmio também que você ganhou com esse seu projeto, né? Primeiro vamos falar como que funciona esse sensor que identifica a compatibilidade dos órgãos antes do transplante. Pode explicar um pouquinho pra gente como que funciona?
Sim, claro. Na verdade, esse projeto, ele está inserido numa nova técnica de transplante de órgãos. Não é a técnica tradicional de transplante de órgãos, que é você utiliza um órgão de um doador, esse órgão ele é doado de maneira integral, né, com todas as células e transplantado para um novo, para um receptor. Nesse caso do nosso projeto, ele trabalha dentro de uma técnica chamada decelularização, que nada mais é do que a remoção de células. Então, esses órgãos, eles são, a partir deles, são removidas as células do doador, todas elas. Esse órgão fica translúcido, porque fica o que permanece no órgão são as proteínas, que é a estrutura desse órgão, ele fica com a estrutura perfeita. Sobre esse órgão são perfundidos, né? São passadas através de um fluxo contínuo de células-tronco do paciente que vai receber esse órgão.
Uhum.
Então, essa é a técnica na qual o meu projeto se insere, né?
Sim.
Essa técnica, ela já é utilizada para órgãos menos complexos, já tem transplantes em várias partes do mundo, inclusive o Brasil, inclusive, já vende válvulas cardíacas a partir desse processo. E esse processo, a intenção é aumentar a oferta de órgãos e também inibir a reação de rejeição, já que você vai tirar as moléculas das células, que são aquelas que iniciam o processo de rejeição.
Uhum.
E as pessoas acabam perdendo seus órgãos após, quando esse processo ocorre.
Uhum.
Então, no caso, o sensor do nosso projeto, né, ele foi desenvolvido no nosso laboratório, que é do Departamento de Morfologia do Centro de Ciências da Saúde, que é coordenado pelo professor Breno Valentim Nogueira, que é o meu orientador. E esse sensor, ele identifica a qualidade desse processo, dessa remoção de células.
Sim.
Na verdade, é isso que ele faz. Então, ele habilita esse órgão para que ele possa ir para o processo subsequente, que é recolocar as células e fazer o transplante.
Uhum. Então, o sensor funciona para avaliar ali, né? Fazer essa avaliação.
Exatamente. A avaliação dessa nova técnica.
Uhum. Eu cheguei até a ver uma imagem no... não conhecia, né, a técnica.
Uhum.
Que você está relatando aqui pra gente. Cheguei até a ver uma imagem no site da UFES, numa matéria lá do site da UFES, que falava sobre o prêmio que você ganhou na Suíça, e tinha foto de um coração lá, como você falou, translúcido, né? E eu nem cogitei a possibilidade de ser um coração de verdade mesmo, né? Você falou que as células são retiradas, né?
Sim, normalmente as pessoas perguntam, mas ele é só uma maquete? Não, ele é real mesmo.
Uhum. Ele, então, é um órgão retirado de uma pessoa e vocês retiram as células, né?
Isso, passa reagentes, é como se fosse um detergente, é um tipo de surfactante, e ele remove as células e deixa aquela estrutura ali perfeita.
Uhum.
Como se fosse uma estrutura de um órgão montado, artificial, mas é natural, né, no caso.
Uhum. Esse sensor que você criou, Raíssa, ele acelera aí esse processo de transplante, digamos, dessa identificação aí sobre a compatibilidade do órgão com o doador, com o receptor?
Sim, na verdade ele auxilia no desenvolvimento da técnica para órgãos mais complexos.
Uhum.
E o que acontece atualmente é o seguinte, já foram transplantados, por exemplo, pedaços de tecidos, como uretéia, a traqueia ou bexigas urinárias, vasos sanguíneos, veias e artérias. Na traqueia é um caso bem interessante, que foram dois pacientes até o momento, e é interessante porque já tem 5 anos desse transplante e foi utilizado uma criança de 10 anos na Inglaterra e foi feito todo esse processo que eu comentei, retira células, reintroduz as células do paciente, no caso dessa criança, né, reintroduziu na traqueia a célula dessa criança e ela recebeu. Não teve reação de rejeição, ela era a última alternativa terapêutica para ela, então foi um caso extremo mesmo.
Uhum.
E ela está bem, ela voltou às atividades escolares, coisa que ela já não fazia há alguns anos, né, internada. Então, assim, a técnica é muito promissora e deve vir como uma nova, uma revolução mesmo no transplante.
Uhum.
Porém, nos órgãos complexos, o maior problema é identificar quando o processo foi bem feito, quando essa remoção foi feita adequadamente. Porque hoje em dia, o que nós temos é a avaliação destrutiva, que é coletar um pedacinho do material, avaliar em microscópio, avaliar quantificando DNA, proteína e todas essas moléculas, e aí, a partir disso, é possível identificar se o processo pode ser, se o processo foi bem feito, se está adequado para o transplante.
Uhum.
Então... Isso para esses pedaços de tecido, como eu comentei, não tem problema, porque você pode retirar um pedaço e avaliar. Para órgãos, não, isso não é possível, porque se você retirar um fragmento, você pode inviabilizar esse órgão para o transplante. Então, na verdade, a técnica ela encontra um impasse exatamente na questão da identificação.
Uhum.
E é nesse ponto que o nosso projeto desenvolveu o sensor. Ele usa um modelo matemático, ele usa uma fonte luminosa, essa, que é, no caso, um LED. Esse LED ele passa pelo órgão, é detectado por um fotodetector. Nisso ele me dá um perfil, que eu chamo de perfil óptico desse órgão.
Uhum.
A partir desse perfil óptico, a gente utiliza um modelo matemático e com os dados que esse modelo matemático me dá, eu consigo identificar se o processo foi ou não adequado.
Sim. Ô, Raíssa, claro que vocês já estão testando, né, ao longo do seu estudo aí. Que resultados vocês já alcançaram com o sensor? Vocês estão testando ainda, já foi testado em paciente? Em que estágio que está?
Não, o nosso sensor, no momento, ele é feito somente em animais.
Uhum.
Assim como a técnica em sidessualização, todos os transplantes realizados em órgãos complexos foram todos feitos em animais até o momento.
Uhum.
E no nosso caso, nós trabalhamos com modelos de ratos.
Sim. E aí vocês já alcançaram resultados satisfatórios, você considera?
Sim. Nós avaliamos nossos resultados principalmente com a receptividade, com a resposta da sociedade acadêmica, né? Da academia de maneira geral. Então, nós tivemos essa percepção de que foi muito bem aceito, que nosso trabalho teve qualidade científica suficiente para estar em revistas muito conceituadas, de muito prestígio, né, internacionalmente. Na semana passada, nós publicamos em uma revista que chama Scientific Reports, que é da grupo Nature,
uhum.
que tem muito prestígio, então isso demonstra pra gente que nós estamos no caminho certo e competitivos no cenário mundial.
Uhum.
Então, no nosso laboratório, existem também outros alunos, como é o caso do Tadeu Eriton Zanardo, que é um aluno também de doutorado, e ele já trabalha com essa parte de recolocar as células no órgão, que seria o processo final. Ele já fez alguns transplantes, mas foram transplantes só, como eu comentei, de pedaços de tecidos, não do órgão inteiro, para avaliar a rejeição. Então, assim, já está nesse processo no nosso laboratório.
Uhum. Raíssa, agora você acha que tem possibilidade desse sensor identificar nesse sentido assim, a compatibilidade, né? Identificar desse órgão do doador e uma análise com uma lista de espera e de receptores, quais daquelas pessoas, né, podem ser compatíveis com esse órgão desse doador?
Então, essa técnica ela é justamente revolucionária, principalmente pelo fato de não exigir a compatibilidade que hoje se exige no transplante. Então, não teria todos aquelas avaliações de componentes que estão presentes nas células e que podem desencadear uma reação de rejeição. Então, esse tipo de análise, ele seria desnecessário nesse caso,
uhum.
do transplante feito dessa forma, né? Então, esse seria um grande avanço,
né?
Porque você poderia ter uma oferta de órgãos, porque não precisaria apenas ser o compatível e nem precisaria apenas ser morte encefálica, poderiam ser outras causas de morte, isso também aumentaria a oferta, né? Então, a técnica em si é revolucionária por esse motivo. No meu caso, do sensor, ele entra porque ele identifica nas primeiras 2 horas, eu já consigo identificar se esse processo vai ser finalizado, se ele vai dar certo no final ou se não. Porque, na verdade, ele dura dias. Então, assim, se você conseguir já no início desse processo avaliar se ele está ocorrendo de maneira adequada, você já pode ou descartar esse órgão ou procurar o problema que ocasionou essa ineficiência.
Quando você fala...
Então, ele entra nesse sentido.
Quando você fala a respeito aí de fazer essa análise em 2 horas, não é nada a ver, não tem nada a ver com a compatibilidade, mas sim com a funcionalidade do órgão, né?
Exatamente, nada a ver com a compatibilidade, porque a técnica em si, ela justamente vem como uma alternativa à incompatibilidade entre órgãos. Então, seria proporcionar um transporte que não precise necessariamente desses testes de compatibilidade, entendeu?
Uhum. Isso aceleraria, né, muito as filas de transplante, né, vamos dizer assim.
Muito, muito. Uhum. No Brasil mesmo, a gente tem uma média anual de 9 mil transplantes.
Uhum.
8.600, no caso do ano retrasado. Mas e no final do ano, que no final do segundo semestre, em que a Agência Brasileira de Transporte de Transplante de Órgãos oferece esses dados no site... No final desse período, normalmente, o déficit dessa fila é de 34, em média, 34 mil órgãos. Então, o déficit é muito maior, 4 vezes maior do que o número de órgãos realizados no período, transplantados no período.
Agora, Raíssa, como que você avalia a possibilidade, a viabilidade, na verdade, de implantação desse sensor realmente nesses hospitais, pelo menos nos grandes centros, né, para realização de transplante de órgãos?
Então, como o nosso artigo foi publicado no dia 21 de agosto, é relativamente recente. Então, assim, nós vamos ver como vai ser essa resposta. Porque, atualmente, quem está um laboratório mais avançado no transplante de coração, que é o nosso modelo, nós utilizamos o modelo de coração nesse sensor, né, a princípio, porque já estão feitos com fígado e rim também no nosso laboratório, mas os primeiros resultados são de coração, é um laboratório da Universidade de Harvard, e eles já decelularizaram, que é removeram as células e reintroduziram células-tronco de 73 corações humanos.
Uhum.
Esses corações, eles estão em bioreatores, esses bioreatores simulam o organismo, a fisiologia, tipo, contrações, estímulos para que o coração funcione, e esses corações já estão batendo. Então, assim, eles já têm a funcionalidade de um coração perfeito. Ainda não foram feitos transplantes, como eu falei, porque ainda está em estágio de uso de animais. Mas o nosso sensor, ele entraria, então, nesses laboratórios que já estão avançados nesse processo. No Brasil, a gente tem um laboratório que já vende válvulas cardíacas. Então, isso também seria útil nesse tipo de laboratório aqui. No Brasil também, ele vende para a Inglaterra, uma outra empresa que importa essas válvulas descelularizadas, né, que é o nome. Uhum. Então, ele entraria inicialmente nesses laboratórios que já estão um pouco mais avançados na técnica.
Uhum. Raíssa, você também chegou a ganhar já um prêmio, né, na Suíça no mês de junho, se eu não me engano, que, de acordo com o que eu li no site da UFS. Pode falar um pouquinho sobre a importância disso?
Isso mesmo, foi no mês de maio, né, foi um convite. Existe um projeto que chama SwissNex Brasil, que é feito pela embaixada, pela Casa da Suíça, né, é o nome, mas é pela Embaixada Suíça no Brasil, e eles fazem alguns projetos com o CNPq, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com a Índia. Então, é um processo em parceria Brasil, Índia e Suíça.
Uhum.
Na Suíça, eles englobam também outros pesquisadores europeus. Então, eles fazem um apanhado de pesquisas que são de interesse. Algumas pessoas se inscrevem para poder concorrer a uma vaga no programa e algumas pessoas são convidadas. No nosso caso, no momento, a gente nem tinha conhecimento desse projeto. Então, eles nos ligaram e nós fomos convidados a participar.
Uhum.
Fizemos 2 semanas, uma semana foi na Suíça, conhecemos todas as universidades, fizemos palestras, apresentamos nosso trabalho para muitas empresas e a indústria farmacêutica na Suíça. E tiveram no final esses ganhadores do prêmio, né? E foram, no caso, eu fiquei em 4º lugar.
Uhum.
E foram, no total, entre indianos, brasileiros e suíços, foram 40 38 participantes.
É importante ressaltar isso, né, Raíssa, porque é um reconhecimento internacional da pesquisa que é produzida aqui na UFES. Raíssa, nos ouve? Raíssa, perdemos o contato com a Raíssa. Vamos refazer a ligação aqui, mas falando sobre um assunto extremamente importante, né, Geisa?
Interessantíssimo, né, Rafael?
Interessantíssimo. Tem, inclusive, ouvintes falando aqui que é muito interessante mesmo o assunto, e pode, inclusive, beneficiar muita gente, né, Geisa, que ainda aguarda um transplante, né? Pode acelerar todo esse processo e tornar esse processo também de mais preciso, né? Mais qualidade, mais preciso mesmo, né, para a realização de transplantes.
O que chama atenção é a questão da compatibilidade, né? Porque hoje, quando a gente fala em transplante de órgãos, além da falta, né, das pessoas, inúmeras pessoas aí em lista de espera, quando acontece a cirurgia, a principal preocupação é essa questão da compatibilidade.
Sim,
né?
Isso mesmo. Nós retomamos o contato com a Raíssa. Raíssa, nos ouve?
Isso, estou ouvindo agora.
Sim. Raíssa, o que eu estava comentando, né, logo depois que você relatou sobre o prêmio na Suíça, só para a gente encerrar aqui, que é importante a gente destacar isso, né, um reconhecimento internacional da pesquisa que é produzida aqui na UFES. Muitas vezes a população não tem conhecimento do que é produzido aqui, né, em relação à ciência mesmo, dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, e isso mostra que a UFES produz pesquisa de altíssima qualidade, né, Raíssa?
Ah, sim. Nós estamos muito satisfeitos realmente com essa resposta, né, de países que são, né, de ponta na ciência. Então, isso foi muito realmente, foi surpreendente tanto para o Estado, né, que é um Estado pequeno, quanto para o Brasil mesmo, no cenário internacional.
Uhum, tá certo. Olha, nós conversamos agora com a Raíssa Arruda, que é doutoranda em biotecnologia na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, falando sobre o sensor óptico que identifica, na verdade, assim, qualifica esse processo de transplante de órgãos. Raíssa, obrigado por atender a Band News. Logo depois que nós perdemos o contato, a gente estava relatando aqui que alguns ouvintes dizendo que é muito interessante a pesquisa que você está desenvolvendo. Então, parabéns aí pelo seu trabalho.
Legal.
E obrigado por atender a gente.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Tá certo, tchau, tchau.